E agora é aquele momento do nosso quadro A Classe Trabalhadora na Igreja com Toninha Carrara e os integrantes da Pastoral Operária da Diocese de Santo André. Boa noite, Toninha.
Boa noite, Genivaldo. Boa noite, queridos e queridas que nos ouvem. Aqui dentro do programa A Voz da Diocese, mais uma vez, estamos nós, a equipe da Pastoral Operária, para falar aqui no quadro A Classe Trabalhadora na Igreja. Sempre trazendo recados, mensagens, alguma informação que possa interessar a você que é trabalhador, que é trabalhadora, e como sempre dizemos, e quem não é? Estejamos no trabalho voluntário ou trabalho remunerado, ou aqueles que estão desempregados ou desempregadas, aposentados ou afastados, todos somos trabalhadores e trabalhadoras e contribuímos na construção deste mundo, porque tudo que utilizamos, tudo que faz parte da vida e do mundo é fruto do trabalho humano. Queridos e queridas, e já vamos iniciar então hoje com fala do Papa Francisco, nosso mestre, nosso líder, nosso protetor até, né? Onde quer que ele esteja, está sempre protegendo a gente, está falando coisas que nos inspiram, que nos animam nas nossas ideias, nossa vida, para seguirmos em frente, porque não está fácil. Sabemos que nunca foi fácil para a classe trabalhadora. Estamos num momento muito difícil, mas temos que seguir. Nós temos que ter sempre esperança e também vontade, ir inventando. É momento de renovar, de inventar nosso próprio trabalho, porque o desemprego está grande, as empresas estão explorando muito, estão tirando direitos. Então, pense muito naquilo que você sabe fazer. Faça em casa, trabalhe em casa, produza ou preste algum serviço. Se você sabe costurar, se você é pedreiro, pintor, não é? Ou marceneiro, ou sapateiro, ou enfim, até umas aulas, se você sabe inglês, sabe português, você sabe dar aulas particulares, ache alguma coisa que você possa fazer por conta própria, que isso é muito bom. E, diz o Papa Francisco, em sua fala numa fábrica de uva em Gênova, olha que ele visitou uma fábrica, ô Papa, muito bom, né? Sempre visitando, falando aos trabalhadores, falou lá que o trabalho é uma prioridade humana e, portanto, é uma prioridade cristã. O valor do trabalho é indispensável para se obter uma vida digna, uma vida boa. Assim disse o Papa lá em Gênova, dentre as muitas frases boas que ele já falou sobre o trabalho, que muito nos anima. E outra questão muito importante é que o Vaticano chamou, né, as organizações sindicais, os movimentos de trabalhadores para um grande encontro em 23 e 24 de novembro. Um encontro internacional de organizações sindicais. Um encontro histórico, hein? Porque, segundo matéria que saiu aqui no site Caminhos Religiosos, matéria do próprio Vaticano, esse encontro é histórico porque não há precedente similar. Não consta que houve um outro encontro desses, né, chamados pelo Vaticano, pelo próprio Papa. O Vaticano, dessa forma, põe em foco o trabalho humano e a dignidade da pessoa. Esse encontro, então, que pretende reunir sindicatos, movimentos de trabalhadores e trabalhadoras, que maravilha, hein, gente? Olha isso, o Papa se encontrando com os movimentos sindicais do mundo. Esse encontro inspirado na doutrina social da Igreja, né? Que se preocupa com a parte social do mundo, das pessoas, também inspirado nas encíclicas Popularum Progressio, que é sobre o desenvolvimento dos povos, e Laborem Exercens, que é sobre o trabalho humano. Que beleza, hein, gente? Que notícia boa para nós, o Papa se encontrando aí, né? Se encontrou nos dias 23 e 24 de novembro no Encontro Internacional de Organizações Sindicais. Aliás, falando aqui de encontro no Vaticano, de organizações sindicais, não é? Gostaria de falar para vocês alguma coisa aqui sobre sindicatos. É importante, ainda é, tem muitos erros, tem sindicatos que são ruins, outros são bons, mas se tem erros, nós não devemos abandoná-los, nós devemos chegar lá e cobrar, olha, vocês estão errando, afinal nós temos esse direito, não é? Você se acha que o sindicato da sua categoria está errando, está fazendo coisas erradas, chegue, fale, chama uma turma e vá até lá e fale, cobre, né? Que são organizações populares, do povo. Os sindicalistas são pessoas do povo, são trabalhadores. A gente tem que cobrar deles, né? Um bom serviço e um bom atendimento e uma boa luta para, né, conquistar os direitos. Ainda é. Os sindicatos ainda são a melhor forma de luta pela defesa dos direitos da classe trabalhadora. No Brasil, segundo o Cadastro Nacional de Entidades Sindicais, existem mais de 11 mil sindicatos presentes em todos os estados do país. Olha só, 11 mil sindicatos, hein? Dava para fazer uma luta boa. Com 50 milhões de trabalhadores representados. Então, as pessoas sindicalizadas, 50 milhões. Aliás, neste ano aqui, segundo dados do Diese, aumentou a sindicalização. Engraçado, né? As pessoas estão, sim, se sindicalizando, né? Para obter serviço, obter os direitos. Porque quando se luta, o sindicato luta e obtém direitos, todos daquela categoria, todos e todas, mesmo que não sejam sindicalizados, que não paguem o sindicato, vão ter, vão ganhar o direito que foi conquistado, né? Então, quem lutou ganha, quem não lutou também ganha. Mas alguém lutar é sempre importante, senão não se ganha. Bom, ainda é a instituição que melhor atua para defender os direitos e denunciar os abusos. Ainda é o sindicato, porque tem que denunciar também, defender, né? Existe muito abuso, existe muito processo trabalhista. Por quê? Porque as empresas não cumprem a lei. Muito abuso, muito acidente, isso tem que ser denunciado e tomado posição e também tomar providência. Veja um dado aqui, olha. Entre 2007 e 2015, no Brasil, foram feitas 44 mil convenções e 238 mil acordos. Gente, olha aí, foram feitos aqui mais de 270 mil acordos, 270 mil, não é 270 não, é 270 mil acordos que têm força de lei, né, que firmaram direitos dos trabalhadores, aquele acordo que tem, né, nas suas categorias, por exemplo, o sindicato, digamos, das costureiras, lá tem uma cláusula que a costureira tem um aumento de tantos por cento todo ano, tem que trabalhar menos hora, por exemplo, dando só um exemplo aqui, né? Cada categoria de trabalho firma o seu acordo com os patrões e firma isso, né? Isso passa a ter força de lei, são as convenções coletivas, os acordos coletivos. Eles firmaram 36 tipos de direito, dentro de direito à remuneração, contratação, condição em relação ao trabalho, jornada, saúde e segurança. Né? Então, olha aí quanta coisa foi conquistada e isso não é fácil. Né? Quantos direitos que foram colocados aí que têm força de lei. Por isso, os sindicatos ainda são muito importantes. O trabalho a gente sempre fala aqui no quadro, que é importante demais para o mundo. Agora, os sindicatos também são. E tanto que no Vaticano, este encontro, né? De 23 a 24 de novembro, com todas as organizações sindicais possíveis que puderam lá comparecer. O encontro internacional de organizações sindicais lá com o Papa. Muito bom para a nossa classe trabalhadora. O nosso querido Papa Francisco também coloca o trabalho humano como a melhor forma de eliminar a pobreza, não é? Claro, isso é mesmo, realmente. E desta feita, mais um feito extraordinário também do Papa, falando sim pobreza, o Papa instituiu o Dia Mundial dos Pobres, né? Quem não viu, você ficou sabendo, né? Dia Mundial dos Pobres, a começar de 19 de novembro de 2017. Então foi o primeiro ano que temos aí o Dia Mundial dos Pobres, instituído por quem? Só poderia ser por esse, né, profeta do mundo novo, que é o Papa Francisco. 19 de novembro. A iniciativa teve como objetivo interpelar a igreja, as autoridades de governo também, e as entidades da sociedade civil e cada um de nós também, em particular, para o drama de dezenas de milhões de pessoas em todo o planeta. O Papa pretende com isso sacudir a cultura da indiferença, a qual, estimulada pelo individualismo elevado à última potência de um lado e pela ambição do lucro e do acúmulo de capital de outro, deixa à margem da estrada da vida tantos caídos. Olha, gente, então, realmente o Papa chamou atenção para essa cultura da indiferença que reina hoje no nosso mundo, né? De um lado, o individualismo, que muitas vezes as pessoas têm, que não liga para o outro, né, para outra pessoa, não se põe no lugar do outro. E do outro lado, a grande ganância por lucro e por acúmulo, né, que deixa na vida tantas pessoas caídas. Lembra aqui da parábola do bom samaritano? Veja em Lucas, capítulo 10. De 23 a 37, nem precisamos ler aqui, porque sempre lemos aqui uma parte, mas essa você conhece bem. Veja lá, leia você mesmo, né? Vá lá em Lucas, capítulo 10, versículos 23 a 37, e veja a parábola do bom samaritano,